Senado votou mais de 470 propostas no primeiro semestre.
E Álvaro Dias afirma que faltam apenas 4 assinaturas para a criação da CPI dos transportes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado analisou 474 propostas antes do recesso de julho, que começou ontem e vai até o dia 31 de julho.
O levantamento é da Secretaria-Geral do Senado e a conta inclui projetos de lei, mudanças na Constituição, acordos internacionais e medidas provisórias.
Também no primeiro semestre de 2011, 17 projetos de senadores ou deputados viraram leis, como informa o repórter Maurício De Sante.
Entre elas, estão a lei que mudou as regras para as prisões preventivas, a que permite a redução da pena para o preso que estudar e a que criou o cadastro positivo. A secretária-geral da mesa, Cláudia Lira, citou outras normas de interesse da sociedade que nasceram a partir de decisões do Congresso Nacional.
A lei que prevê alimentos provisórios no caso de afastamento da moradia, então aquele pai ou mãe, enfim, que maltratava a criança ou adolescente, ele se afasta do lar, mas ele é obrigado à manutenção dos alimentos. A lei do direito de visita aos netos pelos avós, a lei que garante aos idosos a prioridade na aquisição de unidades residenciais térreas, a lei que reserva 3% das unidades residenciais aos idosos, ou seja, legislativo trabalhando em prol da sociedade.
Cláudia Lira também destacou os projetos aprovados pelo Senado que seguiram para a análise da Câmara dos Deputados, entre eles o de combate ao bullying. Já o número de medidas provisórias analisadas dobrou no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2010. Foram 21 em 2011 e 10 no ano passado. Mas esse aumento não prejudicou o ritmo dos trabalhos. Cláudia Lira explicou que as votações puderam seguir em frente graças a uma nova interpretação do texto constitucional feita pela mesa diretora do Senado.
Algumas matérias, elas podem ser apreciadas mesmo estando a pauta trancada por medidas provisórias. Acordos internacionais, contratação de operações de crédito dos estados e municípios. Então são poucas as pautas que não têm deliberação nenhuma.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, acha que o balanço das atividades do governo e do Senado no primeiro semestre é positiva.
Ele também destacou desafios do Congresso para o segundo semestre, quando espera que sejam aprovados, por exemplo, a reforma tributária e a nova sistemática de distribuição dos royalties do petróleo.
Para que a gente contribua com estados e municípios na redistribuição dos recursos e, principalmente, o debate envolvendo os royalties, para que nós tenhamos a oportunidade, no mês de agosto e setembro, definirmos aqui uma política para que esses recursos possam ser aplicados em todo o país e não somente nos estados que estão próximo à costa onde existe o pré-sal.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, acredita que no início de agosto terá apoio suficiente para a instalação de uma CPI dos transportes no Senado.
Ele disse que faltam apenas 4 assinaturas no pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre denúncias de irregularidades no Ministério dos Transportes e no DENIT.
Álvaro Dias afirma que mesmo durante o recesso, as novas denúncias que estão surgindo vão reforçar a necessidade de apuração por meio de uma CPI.
Faltam 4 assinaturas no início de agosto. Temos que trabalhar para instalar essa CPI. Eu acho que é dever do Senado Federal. Desvio de bilhões de reais. Isso não pode ficar impune. Cabe ao Congresso Nacional agir com celeridade para dar resposta imediata à população do país.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, espera que o Senado aprove o projeto dele que obriga as indústrias a especificar o teor calórico da bebida nos rótulos de refrigerantes.
Ele defende também a regulamentação da propaganda de produtos ricos em gordura, açúcar e sódio.
Para Jaime Campos, é importante que no Brasil as embalagens tenham informações sobre os componentes dos produtos, como já acontece em vários países.
A Inglaterra, por exemplo, desde 2006, proíbe propaganda de alimentos com alto teor de sódio, açúcares e gorduras em propagandas televisivas destinado a faixa etária abaixo de 16 anos.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, alertou que um grande número de contratos de concessão de geração, transmissão e distribuição de energia vão vencer em 2015.
Ela advertiu que o Senado deve estar atento a esta questão, porque pelas leis atuais, as usinas que já tiveram seus contratos renovados por uma vez terão que devolver as concessões em 2015.
Não há dúvida, portanto, que pela dimensão do problema, teremos que nos debruçar sobre os aspectos jurídicos, legais, sociais e econômicos e os seus reflexos para a sociedade brasileira como um todo.
A Comissão de Educação do Senado estuda um projeto de lei do senador Eduardo Suplicy que torna o último dia de fevereiro no Dia Nacional de Doenças Raras.
Com a data, o senador do PT de São Paulo quer despertar a atenção do país para o diagnóstico e tratamento de doenças raras, que atingem 13 milhões de brasileiros.
Especialistas já identificaram mais de 5 mil doenças raras. Entre elas estão, por exemplo, a progeria, em que a pessoa envelhece 5 vezes mais rápido, e a doença celíaca, que prejudica a absorção de nutrientes, vitaminas e sais minerais pelo organismo.
Eduardo Suplicy reclama que os portadores de doenças raras ainda sofrem muito preconceito.
O preconceito contra os sintomas físicos pouco comuns dessas patologias é frequente, assim como a visão assistencialista que considera esses indivíduos um peso para a sociedade e não uma parte integrante dela. Muitos acabam isolados socialmente devido à falta de estrutura adequada às suas necessidades específicas em escolas, universidades, locais de trabalho e centros de lazer.
Outra doença rara é o linfangio liomiomatose pulmonar, que causa dificuldade de respirar e até a ruptura dos pulmões.
A doença atinge mulheres jovens, é progressiva e não tem cura. Por isso, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei que a inclui no rol das doenças incapacitantes.
A proposta está em estudo na Comissão de Constituição e Justiça e, se ela virar lei, quem sofre da doença poderá pedir aposentadoria e ficar isenta do imposto de renda.
Paulo Davim, que também é médico, contou que hoje existem no Brasil cerca de 350 mulheres que sofrem de linfangio liomiomatose pulmonar.
Acho justo e eu acho que o governo, sim, tem condição de conceder aposentadoria a essas mulheres que padecem, que carregam atrás de si uma bala de oxigênio porque não conseguem respirar com o ar ambiente, que são incapazes de conseguir trabalhar, de exercer suas profissões.
As mulheres no Brasil continuam recebendo menos que os homens, mesmo quando desempenham as mesmas funções.
A constatação é do Ministério do Trabalho, que apurou que as trabalhadoras recebem, em média, 86% do salário dos trabalhadores.
E para a senadora Vanessa Graziottin, as mulheres são penalizadas por causa da maternidade. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Rondônia apresentou a maior diferença, 21%. Enquanto o salário médio deles no estado é de R$ 901,91, o delas é de R$ 710,29, uma diferença de R$ 191,62. A Paraíba é a unidade da federação que apresentou a menor variação, no caso de 2,84%, ou de R$ 19,64. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que a lei trabalhista proíbe qualquer tipo de discriminação por gênero. A senadora ponderou que a questão da maternidade acaba sendo um critério usado pelas empresas na definição dos salários. Vanessa Graziottin lembra que, além da licença de 4 meses, as mulheres ainda podem se ausentar do trabalho por problemas de saúde dos filhos.
Não é tanto o nosso problema a questão legal. Aí mesmo no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, você percebe nas relações que a lei protege muito a mulher, como protege o negro, como protege todas as minorias. Entretanto, nós temos uma questão cultural e econômica também. A mulher, ela é penalizada no mercado de trabalho, mas por ser ela aquela que gesta durante 9 meses uma criança, é a responsável do cuidado, da amamentação.
Para a senadora, as empresas que se valem da prática discriminatória devem ser denunciadas.
Isso é um crime, mas nós, juntamente com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ou seja, as organizações, trabalhadores, sindicatos, a gente precisa trabalhar com mais seriedade e enfrentar melhor esse problema. E no sentido de que empresas sejam punidas efetivamente.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.